Uma pessoa está fazendo uma pergunta a respeito de um assunto que está na página 33, parágrafo 2º, do livro Sinais de Blavatsky. Porque naquela altura o livro está sugerindo que os grandes reis não existem mais. Os grandes reis passaram pela terra e voltaram para sua casa. Terminaram a sua colaboração aqui. E que hoje não há mais grandes reis. Então se pergunta, quem vai fundar a nova humanidade? Porque no início dessa civilização vieram grandes seres de outros planetas e de outros mundos. Se esses voltaram, desde o Antigo Egito voltaram para casa, então, como vai ser para formar a nova humanidade? O livro diz que seremos nós de hoje que vamos fundar as civilizações futuras. Somos nós de hoje que vamos fazer isto. E que nós de hoje, que somos semi-evoluídos, não? Até lá estaremos já mais avançados. E que nós vamos ser os instrutores, os guias daquelas mônadas que hoje ainda estão no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Compreendem? Isto que o livro quer dizer. É que a Blavatsky, na Doutrina Secreta, deu um quadro muito amplo da evolução da Terra. Então, foi preciso resumir este quadro para nós termos um apoio, termos uma base para construirmos a vida futura. Então, aquilo que eram os reis, seremos nós, não como reis, claro. Seremos nós, o papel será nosso. Só que não estaremos lidando com quem é a humanidade hoje. Nós estaremos lidando com aquelas mônadas que hoje estão no reino animal, estão no reino vegetal, e que até lá já estarão no reino humano. Está claro? Então, nós como reino humano de hoje, não teríamos condições em um ciclo futuro já estarmos prontos para sermos os guias daquela época, da época futura. E na época futura, encontraremos os que são animais hoje, os que estão vegetais, os que estão minerais, que aí podem aprender muito conosco, aí podem ser guiados por nós. Isto é que o livro está querendo dizer. E uma pessoa está perguntando, como superar a dor da perda e o apego aos entes queridos e aos animais? Por que não conseguimos nos libertar do apego? E esta mesma pessoa pergunta, o que eu posso fazer para ajudar os animais de estimação que já desencarnaram? Ninguém morre. A gente desencarna, muda de plano, muda de forma, muda de plano de vida, mas não morre. E nós não teríamos que nos preocupar com os animais que desencarnam, porque os animais desencarnam e têm os seus guias enquanto eles existirem do outro lado. Porque nem todos os animais reencarnam. Há animais que, quando desencarnam, entram na alma grupo animal, alma geral animal. E depois passam um período sintetizando as suas experiências lá dentro da alma grupo. A alma grupo animal se enriquece com aquela experiência que colheu. E depois a alma grupo emite um outro animal. Agora, os animais que evoluem muito em contato com o reino humano, por exemplo, se individualizam. Aí, quando desencarnam, não voltam para a alma grupo. Reencarnam num outro animal. Então, o destino dos animais, quando desencarnam, não é o mesmo. Há animais que reencarnam, porque já têm um princípio de alma. E outros que não reencarnam, que entram na alma grupo e se fundem na alma grupo. E depois de um tempo, a alma grupo cria outro animal. De forma que esse processo dos animais, depois de desencarnados, não é igual ao nosso. E nós não precisamos lidar com isto. Nós temos que cuidar dos animais enquanto eles estão aqui, enquanto eles estão presentes, porque o reino animal é dos mais sacrificados da Terra, não é? O reino animal é mais sacrificado que o reino vegetal pelo homem, é mais sacrificado do que o reino mineral, porque o reino vegetal e o reino mineral não têm consciência do sofrimento, o animal tem. O animal sente o sofrimento, o animal sofre. O animal sofre, inclusive, o medo da morte, quando sabe que nós vamos matá-lo. Ele passa pelo medo da morte. Isto não acontece no reino vegetal e nem no reino mineral. Então, o que nós precisamos é aliviar o sofrimento do reino animal enquanto eles estão aqui. Porque depois que eles saem do corpo, tem todo um esquema para cuidar deles. Agora, esta pessoa se vê que está sofrendo pela partida de algum animal de estimação. Se o animal já era individualizado, se o animal já tinha um princípio de alma, ele vai reencarnar, quando chegar o tempo dele reencarnar. E há animais que, por amor aos seus donos, reencarnam até na mesma casa onde eles estavam. Eu conheci uma família que tinha uma cadelinha reencarnada. Era a segunda vez que ela comparecia como membro daquela família. Era reencarnada. E aí eu perguntei, mas me dê uma prova de que é a mesma. Aí ela chamou pelo nome que não era o dela, que era da outra, e ela atendeu, veio correndo. E uma pessoa sonhou que todos os seus dentes estavam caindo. E ela quer saber o que é isto. É porque você está fazendo o uso incorreto da palavra. Você precisa fazer o uso correto da palavra. Precisa ver o que fala. Precisa pensar antes de falar e não falar assim como quase todo mundo fala, sem nem saber o que está falando. E como você não deve fazer mais isso, você está sendo avisada pelo sonho. Isto não quer dizer que seus dentes vão cair, mas quer dizer que no plano astral já caíram. E é bom mudar de linha, porque depois de um tempo eles vão começar a cair aqui. E uma pessoa pergunta, por que que muitas pessoas que estão no caminho são tão sérias? E se a gente está no caminho, não pode ser feliz? Esta palavra feliz é uma palavra meio esquisita. Eu não sei se se trata de ser feliz, porque quem é feliz, amanhã pode estar infeliz. Então, não sei se felicidade é uma coisa segura. Você pode estar felicíssimo e amanhã não está. Então, é isso que você quer, ser feliz? E se amanhã você não estiver feliz? Porque isso é coisa da personalidade, isso não é coisa real. O que nós temos que sentir é a alegria da alma. Alegria, não felicidade, porque a alegria da alma não acaba, não termina. A alma que está alegre por estar encontrando o Espírito, por estar manifestando o Espírito, ali é que está a alegria. E nós precisamos conhecer a alegria, mas a alegria não se conhece aqui fora. Aqui fora a gente dá risada, mas pode estar dando risada e não está alegre. E não está bem, está dando risada. Isto que as pessoas gostam de fazer. Agora, uma alma está alegre A alma conhece a alegria. É a alma que conhece a verdadeira alegria. Quando ela vai encontrando a luz, quando ela vai encontrando o Espírito. E nós vamos conhecer a alegria é quando começamos a tomar contato com a nossa alma. Antes disso, não. Antes disso, nós estamos dando risada, contentes, essas coisas humanas. Mas alegria, você só vai conhecer mesmo é quando você começar a tocar a sua alma e se a sua alma estiver contatando o Espírito. Porque a alegria é o que a alma sente quando começa a contatar o Espírito. Então eu posso estar muito alegre e não estar rindo, porque não tenho do que rir. Não vem vontade de rir quando você sente a alegria da alma. Se sente a alegria da alma, você entra num outro estado. Você entra num estado que não tem modo de explicar. Você entra num estado que nenhuma coisa humana pode te proporcionar. É uma coisa única, a alegria. Você pode estar no caminho evolutivo e não estar rindo, não estar dando gargalhada, não estar manifestando contentamento, porque isso é uma coisa interna. Agora, quando nós temos essa estabilidade nesse nível interior, quando nós temos esta continuidade em estar sentindo esta alegria da alma, é claro que aqui nós não podemos estar com cara feia. Quem está com cara feia deve ter os seus motivos humanos para isso. E quer dizer que naquele momento ele não está contatando a alma, senão estaria com cara feia. Agora, a face do indivíduo, a fisionomia do indivíduo, a luz que o indivíduo pode emitir pelo rosto, isto sim é que vale, não o resto. E isto quer dizer que ele está em contato com sua alma, que ele está recolhendo aquela alegria. Agora, essas manifestações são muito individuais. Não existe uma forma de você estar com o rosto luminoso. Não existe uma forma para isso. Isto depende do grau de contato que você tem com a sua alma. Isso não tem nada a ver com você querer ou não querer. Você estando em contato com a sua alma, dependendo do grau, você está com o rosto mais ou menos luminoso. Mas não tem nada de risada, de estar mostrando os dentes, nada disso. Pode não ter, não é? Vocês veem que um iniciado, que era Leonardo da Vinci, ele pintou a Gioconda. Aquilo é um sorriso modelo? Ali está uma pessoa sorrindo. Você não vê um dente dela, não vê nada. O rosto da Gioconda está tranquilo. Aquilo é o sorriso que um iniciado pintou. Então, a Gioconda está sorrindo. Vejam lá. Aquilo é uma alegria interna. Mas, como se disse, isso é uma questão de civilização, é uma questão de hábito, é uma questão de costume, é uma questão de você ir se sentindo mais no seu interno. Só isso. E a pessoa pergunta, como identificar corretamente se a nossa opção foi certa? Se o caminho escolhido é o caminho da luz? Então, eu acho que quando a gente encontra o caminho, a gente sente muita paz. A gente sente paz. A gente sente harmonia e, se encontrou o caminho, vai viver harmoniosamente. Vai encontrar a sua harmonia, vai encontrar a sua paz. A paz está no caminho. Eu acho que é assim que se sente. Agora, se você escolhe um caminho, você arrisca não estar no lugar certo, porque o caminho a gente não escolhe. Quem nos põe no caminho é o Espírito. O Espírito é que nos põe no caminho a uma certa altura. E ele diz, olha, você já brincou muito e agora você vai entrar no caminho. Chega de brincadeira. Aí ele põe no caminho. E você se sente no caminho. Você se sente no lugar. Você pela primeira vez se sente encaixado. Mas não foi você que disse, eu quero isto, eu quero aquilo, quero entrar no caminho. Isso é coisa humana. Você precisa estar aberto para ser o que é, para estar no lugar certo e para fazer a sua tarefa. Aí o Espírito te põe em tudo isso. E você se encontra bem. É ali o seu lugar. Então, se você está no caminho, não tem dúvida que está certo. Está certo. Se você tem alguma dúvida, pergunte para o seu espírito. É isto mesmo? Estou no lugar certo? Se eu não estou, me ponha. Mas para ele te responder e para ele te pôr realmente no lugar, precisa que você queira isto. Porque ele não vai impor, não. Ele respeita o teu livre-arbítrio. Então, para você pedir para o seu espírito, me ponha no caminho se eu não estiver, precisa que você queira e que você vá obedecer, porque senão ele não vai pôr. Ele vai esperar que você aprenda através de todas essas experiências humanas que a gente faz. Que custa caro, não? Porque às vezes você vive a vida inteira fazendo experiência. E quando desencarna, vê ali num quadro o que devia ter sido. Mas aí já está quase do lado de lá. Então, a gente precisa aprender a não ficar escolhendo o caminho. Porque quem está realmente no caminho, jamais escolheu aquilo. A pessoa se encontra fazendo uma coisa que é o caminho dela, e diz, puxa, mas como será que isso aconteceu? A pessoa realmente não sabe. Aquilo já estava pronto, determinado. Era aquele o seu caminho. E é realmente uma graça nós sabermos o caminho. Isto é uma graça que muito poucas pessoas receberam. Porque não querem fazer o caminho. Querem fazer o caminho que elas querem. Isto é outra coisa. Se perguntar para cada um o que ela quer, ela diz. Nada daquilo é o caminho dela. Caminho, a gente não sabe qual é conscientemente. A gente só sabe qual é depois que se encontra nele. E aí vê aquilo mesmo, não tem outra coisa para fazer. É aquilo ali. Bem, as coisas podem ser mais flexíveis, não? Porque o destino é muito flexível conosco. O destino é muito flexível com a natureza humana. Para o destino trazer uma coisa que é uma dívida kármica, ele ao mesmo tempo traz muitas outras coisas para nos segurar. Vocês notaram que o destino é muito maravilhoso, né? O destino é muito sábio. E quando nos dá uma prova, nos dá tantas coisas para a gente poder suportar aquela prova, que nós temos só que agradecer pela prova. Eu ganhei tanto com esta prova que a gente precisa estar atento a estas coisas e não viver sem reconhecer estas coisas. Viver à toa, como quase todo mundo vive. Vive à toa. E nós temos que aprender a viver. Temos que aprender a viver. Nenhum de nós pode garantir que está vivendo corretamente. Precisaria que a alma dissesse, está bem. Mas se a alma não diz está bem, a mente não sabe não se está bem ou não. A mente está achando que está bem porque é assim que ela queria, assim que ela pode entender. Então ela diz que está bem, a mente. Mas quem tem que dizer mesmo se está bem seria a alma, ou o espírito, ou a mônada. Então é lá dentro que a gente tem que perguntar. E por mais que a gente ache que está correto, por mais que a gente tenha paz, por mais que a gente se sinta alegre, é bom perguntar sempre. É bom perguntar. Mesmo que esteja tudo bem, é bom perguntar, não digo diariamente, mas sempre que você se lembrar, muitas vezes por dia, é isso mesmo? É isso mesmo? É isso que eu tenho que viver? É isso que eu tenho que fazer? Está certo? Quantas vezes vocês se lembrarem, vocês perguntem isto. Porque isto é a forma de vocês irem se colocando numa linha que um dia vão se encontrar finalmente no caminho. E aí não vão ter dúvida mais de nada destas coisas. Enquanto tem perguntas, tem que perguntar toda hora. É esse mesmo caminho? É? Pergunta lá para dentro. para a alma, hein? Não para a mente. E nem para outra pessoa, muito menos para outra pessoa. A pessoa diz: meu filho tem forte tendência homossexual. Como posso ajudá-lo a seguir o caminho da heterossexualidade? Quem escolhe o sexo do corpo físico é o espírito, é a mônada. É a mônada que determina qual vai ser o sexo do corpo físico. E a alma, então, recebe aquela onda e a alma vai, então, se preparando para entrar em um determinado corpo físico, que foi a mônada que resolveu qual é. Agora, a mônada pode resolver por um sexo físico porque aquela alma ou aquele indivíduo precisa de fazer uma experiência naquele corpo, daquele sexo, e não no outro, naquele momento. Então, nós encarnamos e quem decide que corpo é, é a mônada, é o espírito. E ela decide não porque ela quer esse ou aquele corpo, porque para ela isto não... Ela não quer esse nem aquele corpo. Ela quer o corpo que o indivíduo vai precisar para fazer a experiência que aquele corpo pode dar. Porque é muito diferente a experiência em um corpo feminino e em um corpo masculino. É muito diferente essa experiência. E se vocês tivessem a oportunidade de ter os dois corpos na mesma encarnação, vocês iam ver que diferença que é. E aí iam entender por que estão no próprio corpo. Porque é aquele que vocês precisam naquele momento da sua evolução. Acontece é que as pessoas não sabem disso. Então olham para o corpo assim como se o corpo fosse não sei o quê. E o corpo é o nosso instrumento de trabalho aqui na vida física. Nós aqui na vida física, na vida de encarnado, precisamos de um corpo físico para poder funcionar aqui, na matéria física. Para poder funcionar servindo a matéria física, nós temos que estar num corpo físico. Porque num corpo físico, nós estamos servindo a matéria física. Então, dependendo do que você faz com o seu corpo, você pode estar desservindo a matéria física. Você pode estar degradando a matéria física, não servindo. Então nós temos um corpo físico, inclusive porque temos que servir a matéria física. E não tem melhor maneira do que você estar na matéria física incorporado. Aí sim você tem que servir. E aí você serve a matéria física. Porque você estando na matéria física, e se você fizer contato com os níveis sutis superiores, você vai começar a introjetar energias superiores naquela matéria física, naquela que está servindo o seu corpo. Então você está se conectando com o espírito e trazendo a energia espiritual para a matéria física. Você está transformando a matéria física, porque está encarnado. Bem, então acontece que nós podemos ter algumas encarnações no mesmo sexo. Pode acontecer. A gente não fica trocando de sexo a cada vida. Pode não acontecer isto. E quando nós temos muitas encarnações seguidas no corpo do mesmo sexo, nós nos habituamos com aquele corpo, nos habituamos com as sensações daquele corpo, nós nos habituamos com a forma de ser daquele corpo. Porque tivemos várias vidas seguidas num corpo do mesmo sexo. E aí basta. Agora você precisa fazer um pouco a experiência do outro corpo, mesmo porque você tem que fazer a síntese entre um corpo e outro, para um dia você se tornar um andrógeno. Porque esta humanidade, custe o que custar, um dia vai ser andrógina, em outro planeta, em outro sistema solar, mas vai ser andrógina. Então você tem que, para ser andrógino, você tem que fazer experiências completas em um corpo masculino e em um corpo feminino. E tem que trabalhar a matéria de forma diferente naqueles corpos. Aí você consegue o direito de um dia ser andrógeno, não ser nem masculino nem feminino. Bem, isso é um caminho evolutivo, não? E se você passou algumas encarnações num corpo do mesmo sexo e depois o espírito te põe no outro para fazer certos equilíbrios que estão faltando e que você só pode fazer depois de ter vivido aquilo, aí você, depois de muitas vidas, entra num corpo de um sexo diferente, você pode estar mais tendendo aos processos do corpo anterior. Agora, tem seres que fazem esta mudança sem nenhum problema, porque já tem um certo contato com o espírito, já entende o que está se passando e tem a ajuda da alma para estar num corpo no qual ele não está habituado. Tem a ajuda da alma. A alma ajuda, porque a alma obedece ao espírito, não? Quando tem uma certa evolução. Aí a alma se põe a trabalhar e tudo vai bem. Tudo vai bem e você faz tranquilamente a experiência em um sexo diferente. Tranquilamente, sem nenhum problema. Mas precisa que a alma esteja no processo em paz, tranquila. Tranquila. Então nós teríamos que estar mais pensando na alma do que no corpo. Porque o que adianta estar pensando no corpo? Aquela é a matéria que você tem ali para trabalhar. Então você pensa na alma, porque aí você vai ser ajudado a estar naquele corpo, no qual você não está habituado. Você está habituado a estar no outro, há várias vidas. Isto é que acontece com isto que chamam de homossexualismo. São seres que não conseguem se adaptar num corpo no qual eles estavam já um pouco afastados dele. Não resolve nada você estar no corpo e ter hábitos do outro. Isto não resolve nada. Isto só vai produzir mais conflitos em você. Mais conflitos do que você tem. Porque aí, a uma certa altura, o espírito se afasta. E aí, se o espírito se afasta, adeus. Melhor morrer do que viver com o espírito afastado. E a alma tem que aprender a trabalhar estas coisas. Porque a dificuldade começa na mente. É na mente que começa a dificuldade. Parece que é no físico, mas não é não. A dificuldade começa na mente. É a mente que não está se adaptando a um corpo no qual ela não está habituada. Ela perdeu o hábito daquele corpo. Então a mente é que começa. E se você já sabe que você não é a sua mente, porque nós já sabemos isso, não? Maharishi falou isto dezenas de anos. Nós não somos a nossa mente. Nós não somos o nosso corpo. Nós não somos a mente, não somos o corpo. Nós somos o que somos. Corpo e mente são coisas circunstanciais. Isso nós já sabemos também. Então, é uma circunstância. Nós hoje estamos nos corpos que estamos, na encarnação seguinte, se houver encarnação seguinte para nós, poderemos estar num outro corpo. E nós temos que entrar ali e estar bem. Porque é o trabalho agora com outro tipo de corpo. Veja que precisa estar na lei do serviço, precisa estar com a clareza de que tem um espírito. Então, se tem um espírito, fique coligado com ele. Precisa todas essas coisas. Agora, há pessoas que instintivamente já não têm essas dificuldades. Podem não ter essas dificuldades porque, pela lei da hereditariedade, ele herdou uma situação pacífica nesse campo. E aí ele pode ter vindo de 10 encarnações como mulher e está na uma de homem, mas se ele sabe que tem um espírito, sabe que tem uma alma, se ele está mais centrado na sua parte interna do que no corpo, ele nem percebe que vem de várias encarnações no outro sexo. Nem percebe. Porque ele não está focalizado no corpo. Ele está focalizado no seu mundo interior. E aí o corpo pode não dizer nada. Isso tudo é uma questão de experiência, porque nós, para termos chegado nesta encarnação, passamos já por centenas. Então, trazemos uma longa experiência. Então, se nós podemos ter tido experiências que facilitem a tudo isto. E podemos ter tido experiências que não facilitam tanto. Então, isto quer dizer que a gente tem que trabalhar por conta própria, tem que se esforçar, tem que se colocar na luz, porque tem que ser resolvido. Todos nós, num ciclo futuro, pode ser que nem seja neste planeta, num ciclo futuro, nós temos que ser andrógenos, todos. Ser andrógeno quer dizer não ser de um sexo nem do outro. Ter os dois sintetizados. Os intraterrenos, que estão tão perto de nós, não estão aqui, em outra dimensão. Eles não têm esses problemas, não existe lá. Não existe porque a androginia lá já está muito mais adiantada. E eles têm um sistema de continuação da humanidade intraterrena que não é sexual, é outro sistema. Então, talvez seja para essa experiência que a gente vá um dia, não? Porque aqui nesta mesma Terra, nesse mesmo planeta, e isto é um caminho para a androginia. Fala-se de androginia aqui neste planeta, porque em planetas muito adiantados não existe nada dessas coisas, né? Então, isto tudo nós teríamos que não ir nos entregando assim para o primeiro impulso, que nunca está certo. Impulso, cuidado. Você tem que colocar a mente ali, tem que pedir luz para a sua alma. Se a sua alma ainda não tem aquilo bem claro, o espírito vai fazer descer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer, porque todos nós temos que estar num caminho evolutivo. Então, alguma coisa vai acontecer quando você pede ajuda. Bem, eu não sei se seu filho terá paciência para ouvir tudo isto, não é? Mas pode experimentar. Tendo fé, experimente. Quando nós temos dificuldade de lidar com outro sexo, pode acontecer, não? Eu tive tantas encarnações naquele corpo que hoje não tenho interesse por ele. Então não tenho interesse por ter relação sexual com gente de sexo diferente, entendeu? Não tenho interesse. Mas então não tenha. Não tenha. Quem disse que você tem que ter relação sexual? Quem que falou isso para você? Agora, se você tem dificuldade com o outro sexo, você não é obrigado a ter dificuldade com aquilo que te é difícil. Você se mantém celibatário. Você se mantém celibatário porque aí você põe tudo em ordem no seu corpo. E depois que tudo estiver em ordem, a situação pode mudar. Então, tem alguma dificuldade? Se você está no corpo masculino, você quer estar com gente masculina e não com feminino? Para você é difícil, é mais cômodo masculino, porque você está acostumado a ser. Então você se mantenha celibatário. Pare com tudo, fique quieto, não faça nada, porque aí as coisas vão entrando em ordem. Se você se mantém celibatário nessa dificuldade, o espírito flui. Flui para te ajudar. Flui para ajudar as coisas a serem como foram planejadas. A alma flui, o espírito flui, os espíritos ajudam. Mas precisa que você tenha tomado uma atitude. Para mim é difícil, eu não consigo. Gente de outro sexo, não consigo nada. Muito bem, não faça nada com ninguém. É o jeito, não tem outro. Não tem outro que se conheça. Para um dia colocar isto em ordem. Em ordem quer dizer para entrar dentro da vontade do espírito. Porque o espírito é que sabe Por que que se pôs nesse corpo? Ele é que sabe. Você não sabe nada. Você só sabe que não gosta do corpo, ou que gosta. Isso não é saber coisa alguma. Isso não é saber nada. O espírito é que sabe por que que você entrou neste corpo. E aí tem que reconhecer que nós nada sabemos, muito menos isto, que é tão misterioso, muito misterioso isso.
Mas por que tem pessoas que têm depressão e suicídio por não expressar a sexualidade?
A pessoa tem depressão porque a alma dela se afastou. Por isso que ela tem depressão. Ela tem depressão porque a alma ficou descontente com o jeito dela ser e se afastou. Aí a pessoa diz que tem depressão. Aí vai tratar de tomar remédio. Mas o remédio não garante que a alma volte. A alma se afastou. E depressão é falta de alma. É isso que é depressão. Me desculpem os psicanalistas, porque eu não estudei psicanálise, não sei nada disso. Mas depressão é falta de alma. É falta de energia da alma. E se a alma se afasta, o indivíduo está no caminho da depressão. Está deprimido? Chame sua alma de volta. Chame sua alma, vá ajudar os outros, vá ser bom para os outros, vá ser útil para os outros, que a alma vai voltando. A alma vai voltando. E se nós podemos falar a respeito do trabalho que se faz com as árvores e como podemos colaborar com as árvores fora de figueira. Nós, com o trabalho com as árvores, procuramos atualizar o nosso relacionamento com o reino vegetal. E no reino vegetal, as árvores têm até personalidade, algumas. Então, para nós atualizarmos este relacionamento, que é tão terrível, da humanidade com o reino vegetal, então, a gente faz esse trabalho com as árvores, que é simbólico. É um trabalho simbólico. É um grupo de pessoas que é muito pequeno e que oferece esse trabalho para harmonizar o reino humano com o reino vegetal, com as árvores. É um trabalho de harmonização. Então, nós procuramos, nesse momento simbólico, porque é apenas uma manhã por semana, um grupinho pequeno, então é um trabalho simbólico. Mas se ele for bem feito e se ele for real, tem um grande valor nas relações entre o reino humano e o reino vegetal. Porque você dispor de algumas horas para cuidar de árvores, sem que haja uma necessidade prática de lidar com as árvores, porque a gente não está atrás de coisas práticas. Eu não tenho intenção de fazer jardim, não tenho nenhuma intenção prática. Eu estou ali lidando com as árvores. Então, estou fazendo uma harmonia simbólica entre o reino humano e o reino vegetal, que ele depreda, dizima, destrói continuamente. Então é um trabalho simbólico e que está ofertado à alma grupo vegetal, que está ofertado às árvores, que está ofertado à humanidade, está ofertado a Deus, está ofertado aos devas, os devas que sofrem muito com o que os homens fazem com as árvores e com as plantas. Então é um trabalho simbólico de harmonia, é um trabalho simbólico de paz, de harmonia e de serviço. E agora pergunto, mas por que que vocês fazem isso? O que que adianta? Eu não sei o que adianta. Nós temos a nossa intenção, sabemos que é simbólico, que não vai resolver o problema das árvores, pode resolver o problema de uma ou outra árvore que você está cuidando, mas não vai resolver o problema das árvores. É um assunto simbólico, que você oferece para o universo, e o universo faça o que quiser dele. Esse é o espírito desse trabalho. E a pessoa pergunta se pode fazer esse trabalho fora de figueira. É claro que pode. Você pode fazer esse trabalho onde você estiver. Só você precisa cuidar de fazer harmonia com esse reino. Fazer harmonia com esse reino. Porque hoje nas cidades nem permitem mais que as árvores bebam água. porque fazem umas calçadas que as apertam e que elas não têm mais terra em volta delas, não têm mais onde apanhar a chuva. Então fazem aquelas coisas. Então tem trabalho onde quer que você esteja. Agora, o principal é você se oferecer para servir. E se a sua guiança interior te colocar servindo as árvores, você vai servir as árvores. Se o seu serviço for outro, você vai ser colocado lá no outro. O importante não é querer servir as árvores. O importante é você perguntar qual é o meu serviço para o seu ser interior. E ele põe você lá, com tudo que você precisa para servir ali. Está claro? Aqui estão perguntando uma pessoa que ouviu as profecias de Mahindra e que está muito empenhada em fazer um processo espiritual. E ela está perguntando: mas se nós nos transformarmos, mudarmos tudo, ainda vai ser preciso que a terra se purifique? Vai. Vai. Porque primeiro é a minoria que muda as coisas, a maioria não muda coisa alguma. E se a Terra tivesse outro sistema para se harmonizar e para se purificar e para se limpar, naturalmente que ela usaria. Mas parece que não tem outro. Com estas pessoas parece que não tem outro. Então tem que haver mesmo uma limpeza geral. E isto é o que vai acontecer. É uma purificação. Vai acontecer uma purificação. E que tem que ser planetária, porque a humanidade contaminou tudo. A humanidade não contaminou só a Terra. Contaminou a água, contaminou o ar. O fundo dos oceanos, nós não temos ideia de como está. O ar, a uma certa altura, nós não temos ideia de como está. A água, nós não temos ideia de como está. Então, a Terra vai ter que se purificar. A Terra vai ter que fazer um movimento para recomeçar certas coisas. Isto que vai acontecer. Isto, neste momento, não tem retorno. Não tem retorno porque não dá para fazer de outro jeito. Mesmo que os irmãos do cosmos, que têm naves, que têm verdadeiros exércitos para resolver qualquer coisa, mesmo que eles viessem aqui e resolvessem a poluição da Terra, que poderiam resolver, hein? Mesmo que eles viessem aqui e resolvessem tudo isto, seria inútil porque a humanidade continuaria como está e seria capaz até de expulsá-los daqui, porque não queriam que eles limpassem as coisas aqui, porque gostam de viver no chiqueiro. Então, não podem fazer isto. Poderiam, sim, poderiam, poderiam. Os irmãos do cosmos têm laboratórios científicos, não físicos, que podem resolver qualquer problema de poluição, qualquer problema. Mas não vão fazer isto porque eles são inteligentes, conhecem o plano evolutivo e não viriam interferir a esse ponto na nossa aprendizagem. Muitos estão aprendendo o que fizeram, estão aprendendo dentro do que fizeram, muitos estão aprendendo. Mas nem todos, então não tem nem consciência do que está se passando. Vamos aprender de outro jeito. Vamos ver na hora da inclinação do eixo, ou na hora que os mares subirem, vão subir bastante. Aí vamos ver o que vão aprender naqueles momentos. Vão aprender alguma coisa.